Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para adorá-Lo, para engrandecê-Lo, para cultuá-Lo e para sentir o Teu mover no nosso meio, ó Deus, mediante a Tua palavra. Porque quando o Senhor fala, coisas acontecem. A palavra do Senhor não informa simplesmente, ela performa, ela transforma. E é por isso que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, para sermos, pela Tua palavra, transformados para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com essa igreja querida. E trago um grande abraço para vocês, da nossa filha lá em Hamilton, da Joy. E a nossa palavra de gratidão pelo suporte espiritual que vocês têm dado para a gente ao longo desse um ano. Mês que vem nós completamos um ano de plantação lá em Hamilton, e vocês são parte fundamental do mover de Deus naquela região através da Joy. Então, meu muito obrigado ao pastor Seni, pastor Bruno, aos presbíteros aqui, a todos vocês que com o suporte têm permitido que a obra de Deus avance naquele lugar. E nós estamos aqui, agora, pelas próximas quartas-feiras, para nos debruçarmos sobre esses textos que, para mim, são preciosíssimos e maravilhosos, que se encontram no livro do Apocalipse. Nós não vamos conversar sobre o livro todo de Apocalipse, obviamente, mas queremos fazer um recorte desse livro e olhar para o que nós estamos chamando aqui das sete igrejas do Apocalipse. O que Jesus tem a dizer para nós através dessas cartas. Aquilo que Ele falou há mais de 2000 anos continua ecoando hoje. Eu tenho convicção disso, continua ecoando hoje. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler à medida que vamos conversando sobre o texto. Eu quero fazer uma introdução muito rápida nessas cartas, ou naquilo que Jesus se propõe a fazer aqui por intermédio do apóstolo João. Bom, o apóstolo João recebeu essas revelações mais ou menos aí no ano 90, no ano 80. Os estudiosos não concordam muito a respeito do tempo, mas provavelmente entre o ano 90 e o ano 80 depois de Cristo. O apóstolo João já era um homem idoso e provavelmente o último representante dos apóstolos. E no momento em que ele recebe essas cartas de Jesus, ele se encontra exilado numa ilha vulcânica, lá no mar Egeu. E é interessante que João está, obviamente, exilado. Ele está preso. Essa ilha, conhecida como Ilha de Patmos, era uma colônia penal romano. Ele estava preso por pregar o Evangelho. E ele foi mandado para lá por um imperador mau, terrível, Domiciano, o nome desse imperador, chamado também, ou muito conhecido, como Segundo Nero, porque Domiciano era um imperador cruel, tenebroso, sanguinário, e ele oprimiu a igreja de Jesus até que muitos cristãos fossem presos e também mortos. Bom, é exatamente nesse contexto, eu não sei se está sendo projetado aqui, eu não estou vendo ali a imagem na minha frente, então eu vou olhando aqui no lado. É exatamente nesse contexto adverso de sofrimento e de perseguição que o Cristo ressurreto envia essas revelações por intermédio de João, essas cartas, a fim de que as igrejas perseguidas, as igrejas martirizadas, os cristãos que estavam sob intensa pressão e perseguição fossem nutridos na sua fé e fossem perseverantes na sua caminhada com Jesus e na missão do Senhor. Bom, a primeira carta é endereçada para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, claro, estava localizada na cidade de Éfeso, que era a grande metrópole da Ásia Menor, era a capital da Ásia Menor, era a maior e mais importante cidade daquela região. E Paulo plantou a igreja de Éfeso. Paulo plantou a igreja de Éfeso e Paulo se dedicou a essa igreja como talvez a nenhuma outra igreja que ele plantara. Ele permaneceu na cidade de Éfeso com os crentes daquela cidade por aproximadamente 2 anos, ensinando a palavra de Deus ininterruptamente. Poucas vezes ele fez isso como igreja, mas ele fez com a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso nasceu pujante, nasceu fervorosa. Deus se moveu de uma maneira incrível através dos Efésios, de modo que toda a cidade testemunhou o mover, o sopro do Espírito Santo naquele lugar. Conversões assim extraordinárias acontecendo no meio daquela cidade que era marcada pela adoração ao imperador César, que era marcada pela adoração à deusa Diana, que era marcada por uma grande e galopante imoralidade. E Deus, através do apóstolo Paulo, começou a fazer um trabalho assim espetacular, incrível, no meio daquela cidade. Bom, Paulo saiu de lá e ele deixou o seu pupilo, Timóteo, para pastorear os Efésios. E a história diz que após saírem Paulo e Timóteo da cidade de Éfeso, na liderança daquela comunidade, quem chegou para continuar o trabalho de Deus ali foi o apóstolo João. Eu acredito que nenhuma igreja do Novo Testamento teve o privilégio de ter 3 pastores como esses: o apóstolo Paulo, Timóteo e o apóstolo João, como líderes daquela comunidade. Nenhuma igreja foi tão privilegiada como essa. Agora, vamos ouvir o que Deus disse há mais de 2000 anos e o que Deus está dizendo para você nessa noite, aqui na cidade de Toronto, no século 21. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Vamos parar aqui, porque isso é fenomenal. O grego tem várias palavras, e o grego bíblico também, o grego koiné. Várias palavras para ter, para possuir, para segurar. Várias palavras. Mas é interessante que Jesus escolhe aqui uma palavra específica. E essa palavra é o kratel, que na língua grega significa segurar total e firmemente alguma coisa. Os outros termos gregos dizem respeito a possuir alguma coisa assim, ó, como vocês estão olhando esse controle, a segurar alguma coisa assim. O kratel é diferente. O kratel significa segurar algo assim, segurar firme e totalmente. Esse é o significado do kratel. Agora, as estrelas e os candelabros são imagens da igreja. Por quê? Por uma razão simples. Qual é a função da igreja? A função da igreja é brilhar, é fazer a diferença. Candelabros e estrelas dizem respeito à missão da igreja, que é brilhar, é fazer diferença. E perceba que o número aqui é 7, vocês sabem, vocês já ouviram várias vezes que o número 7 é o número da perfeição, o número da completude. Em outras palavras, Jesus está dizendo que todas as igrejas, em todos os lugares e em todas as épocas, todas estão kratel, estão seguras, protegidas e guardadas nas mãos dele, de tal forma que não existe nada que possa atingir a igreja que não esteja debaixo da vontade do Senhor, que tem a igreja nas suas mãos. A igreja está tão segura nas mãos de Jesus que vários imperadores romanos passaram, que vários déspotas passaram, que vários tiranos passaram para destruir a igreja, para obstacular a missão de Jesus através da igreja, mas ninguém nesses 2000 anos, nem nada, nenhuma força humana, nenhuma força espiritual foi capaz de impedir o avanço da igreja de Jesus, porque ele prometeu que as portas do inferno, nem as portas do inferno, vão prevalecer, vão segurar o avanço da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela está cratel nas mãos do Senhor. Ela está segura, ela está protegida, a igreja é sustentada por Jesus. É por isso que nada e nem ninguém pode ferir de morte a igreja do nosso Senhor. E se a igreja está nas mãos de Jesus, eu e você também estamos. Você está também cratel nas mãos de Jesus. Você está seguro e protegido. Você está segura e protegida. De modo que quando alguma coisa acontece com você, isso não significa que Jesus olhou para o lado e se esqueceu de você e você foi atingido. Isso significa que até as marcas que você carrega no seu corpo, no seu coração e na sua alma, tem a permissão de Jesus, porque você está nas mãos de Jesus Cristo. E se você está nas mãos de Jesus Cristo, não há diabo que te carregue. Amém? Amém? Não há. Absolutamente não há. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Nem você mesmo. Nem você mesma. Bom, o texto diz também, e eu gosto disso, isso é importante para você que está aqui, que Jesus anda entre os sete candelabros de ouro. Ele anda no meio da igreja. E por que eu acho isso importante? Porque nós não podemos perder de vista o que Jesus está dizendo aqui. Nós não podemos perder de vista a possibilidade de testemunhar entre nós, hoje, quando a igreja está reunida, o mover sobrenatural de Deus. Porque quando Jesus está presente, coisas extraordinárias acontecem. A pessoa mais importante aqui é Jesus. E quando Ele está presente, coisas acontecem. Bom, porque Jesus está no meio de nós, Ele anda em meio aos candelabros e às estrelas, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece você, Ele diz isso claramente para os Efésios: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ele conhece. Ele conhece o que você está fazendo. Ele conhece as suas lágrimas derramadas no recôndito da sua casa. Ele conhece o que ninguém conhece sobre você. Ele conhece você quando ninguém está observando você. Ele conhece você nos detalhes e nas minúcias. Isso, por um lado, traz temor. Porque, conquanto eu esteja sozinho, distante das pessoas que eu amo, distante da esposa, dos filhos, do pai, da mãe, dos amigos, da igreja, do pastor, Jesus está ali sempre. Ele me conhece. Isso me causa temor, porque eu sei que os olhos de Jesus estão sobre mim o tempo todo, em todo tempo. No entanto, isso também me traz encorajamento, porque Ele sabe o que eu estou fazendo. Assim como Ele conhecia as obras da igreja de Éfeso. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. Perceba, os efésios não eram meros espectadores. Porque às vezes a igreja parece um estádio, onde nós temos milhares de pessoas vaiando quando o time está jogando mal, aplaudindo quando o time está jogando bem, e apenas algumas pessoas no campo jogando. Eles não eram espectadores do reino de Deus. Eles não eram consumidores de produtos religiosos. Eles não se aproximavam da igreja com essa mentalidade consumista: eu estou na igreja para consumir produtos religiosos. Não. Eles não eram clientes da igreja, exigindo a satisfação das suas vontades. Eles muito menos eram como turistas, sempre em busca de uma nova experiência espiritual. Os efésios trabalhavam arduamente em prol do reino de Deus. Eles eram engajados. E Jesus sabia disso. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes o nosso coração humano fica desanimado. Quando nós nos engajamos no trabalho do Senhor, nós nos envolvemos, nós nos dedicamos e nós não temos um reconhecimento, talvez, público das pessoas, diante daquilo que nós estamos investindo no reino dos céus. E nós desanimamos. porque o irmão não reconheceu, porque o pastor não reconheceu, porque o grupo de jovens não reconheceu, porque os presbíteros não reconheceram, ninguém está reconhecendo você publicamente, é em face daquilo que você está fazendo. Para com isso, porque a pessoa mais importante do mundo sabe o que você está fazendo, ele conhece as suas obras, ele conhece o seu trabalho árduo, ele conhece a sua perseverança, a pessoa mais importante do mundo sabe o que você está fazendo, e ele disse que o seu trabalho nele, no Senhor, não é em vão. Tudo que você semeia aqui, mesmo que de forma sigilosa, vai frutificar, germinar e florescer por toda a eternidade. Olha só, ele continua dizendo, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Não era fácil ser cristão na cidade de Éfeso. No Império Romano, você era obrigado a declarar César é Senhor, César é Deus, era obrigado, você podia ter a sua fé, você podia declarar o nome de Jesus, você podia seguir a Cristo, mas você era obrigado também a dizer, não apenas Jesus é Senhor, César é Senhor também. O Império Romano não aceitava a exclusividade. E não apenas isso, quem morava na cidade de Éfeso era quase que obrigado a se curvar também diante da Diana dos Efésios, que era uma deusa marcada pela imoralidade, por templos onde existiam prostitutas cultuais, onde os homens iam e se relacionavam com elas, vários templos ao redor do império. E eles eram obrigados, mas os cristãos de Éfeso não cederam à pressão, não cederam. E hoje, na nossa sociedade, nós vivemos isso também. Na nossa sociedade, há imagens que exigem lealdade dos seus cidadãos. Caso contrário, se você não se curvar diante dessas imagens, você vai ser perseguido, você vai ser boicotado, você vai ser cancelado, você vai ter a sua reputação assassinada. E eu me atrevo a dizer que hoje, no Ocidente, no século XXI, a imagem mais proeminente diante da qual nós temos que nos curvar, caso contrário, tudo isso vai acontecer, é essa ideologia LGBTQIA+. Se você não se curva, se você não reza a cartilha, se você critica, se você faz qualquer coisa que atinja essa ideologia, você vai ser perseguido, boicotado, você vai ser cancelado e a sua reputação vai ser assassinada. Eu digo para vocês, não cedam à pressão, em nome de Jesus. Ele continua dizendo assim, olha, eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Os Efésios tiveram um grande professor. 2 anos o apóstolo Paulo se dedicou para educar essa igreja teologicamente. Era uma igreja nota 10 do ponto de vista teológico. Essa igreja conseguia identificar os verdadeiros apóstolos, os impostores. Tudo que a igreja ouvia, tudo que esses crentes recebiam de informação, eles passavam pelo crivo das escrituras. Era uma igreja teologicamente madura. Era uma igreja firme, doutrinariamente, era uma igreja ortodoxa. Mas eles não eram apenas conhecidos pela sua ortodoxia, pelo seu preparo teológico, pela sua firmeza doutrinária, pelas suas confissões de fé. Se não vejamos, olha o que Jesus diz. Sei que não pode tolerar homens maus. Opa! Há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaitas? Existe aí uma divergência, ou pelo menos duas opções, que eu acho que são viáveis. A primeira opção é que os nicolaitas eram pupilos, alunos de um homem muito mau, porque Esse termo no grego, Nicolau, né, de onde vêm os Nicolaitas, significa destruidor do povo. Nicolaos, no grego, destruidor do povo. E alguns dizem assim, não, é um nome simbólico sobre algum teólogo, algum líder espiritual que simplesmente destruiu a igreja, Nicolaos. Outros dizem que não, e eu tô mais inclinado a essa explicação. Outros dizem que não. Dizem que os nicolaitas, os descendentes teológicos de Nicolau, são pessoas seguidoras, preste atenção, de um homem chamado Nicolau que está em Atos, no capítulo 6, pasmem vocês. Nicolau, do capítulo 6 de Atos, foi um dos primeiros diáconos em Jerusalém. Vocês se lembram da passagem em Atos, capítulo 6? A igreja percebeu a necessidade de ter diáconos para servirem os mais pobres e as viúvas, de modo que os apóstolos se dedicassem à oração e o ensino das Escrituras. Mas a condição para que esses homens fossem eleitos, nomeados como diáconos, era um pré-requisito principal. Não sei se vocês lembram. Qual era? Homens cheios do Espírito Santo. Muitos acreditam que o tal de Nicolau, pai dos Nicolaitas, era um ex-diácono que foi escolhido porque a igreja percebeu que esse Nicolau era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, apaixonado por Jesus, mas que num determinado momento, esse homem que era comprometido com os princípios e valores do Evangelho, acabou se desviando. Isso serve de alerta para nós, para as nossas igrejas hoje, sobretudo para os nossos líderes. Paulo avisou que quando ele saísse da cidade de Éfeso, quando ele deixasse o pastoreio da igreja de Éfeso, o que aconteceria? Lobos, impostores se infiltrariam na igreja. Não foi o que ele disse? E infelizmente isso de fato aconteceu com a igreja de Éfeso. Impostores e lobos entraram no aprisco de Jesus e causaram uma grande confusão no povo de Deus. Nós, líderes, precisamos tomar muito cuidado, porque não importa como nós começamos a caminhada cristã e a liderança cristã. O que importa realmente é como nós terminamos a caminhada cristã e a liderança cristã. Bom, os nicolaitas pregavam outro evangelho, um evangelho heterogêneo, um evangelho pela metade, um evangelho incompleto, um evangelho superficial, um evangelho que não demandava mudança de vida, um evangelho que não exigia transformação de vida. Era o evangelho da graça, mas não era o evangelho da obediência. Era o evangelho que, para quem Jesus olhava e dizia assim, eu não te condeno. E está tudo certo entre nós, vai e viva a vida que você quer. Não o evangelho que ele falou para aquela mulher que foi pega em adultério, eu não condeno você, agora vá e não peques mais. O evangelho dos nicolaitas era um evangelho permissivo, era um evangelho que se coadunava com a imoralidade galopante da cidade de Éfeso, era um evangelho que dizia, Deus ama você, Deus perdoa você, e agora você pode viver do jeito que você quiser, porque a graça de Deus é grande. Mas esse não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho que perdoa cobra a retidão. O evangelho que justifica também santifica. Esse é o evangelho. O evangelho diz que a salvação é pela graça, mas o evangelho também diz que aqueles que são salvos pela graça, são transformados pela graça, são movidos e mobilizados pela graça a viverem uma vida diferente e transformada para a honra e glória do Senhor que os salvou pela graça. Bom, os cristãos lá da cidade de Éfeso odiavam as obras dos nicolaitas. Isso significa que a igreja de Éfeso não era apenas ortodoxa, era uma igreja que vivia corretamente, era uma igreja que tinha uma ética cristã muito bem alinhada. Eles tinham a teologia correta e possuíam também a vida correta. Agora um detalhe importante. Perceba o que o texto diz. Os efésios odiavam o quê? as práticas dos nicolaítas, não os nicolaítas. Jesus também afirma que odeia as práticas dos nicolaítas, não os nicolaítas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso apego à defesa da verdade não nos cause um efeito colateral estranho ao Evangelho. E o efeito colateral estranho ao Evangelho é odiar pessoas que ainda não foram transformadas pelo Evangelho. Porque às vezes a gente entra nesse negócio de nós contra eles, e nós olhamos para as pessoas que estão no mundo, que ainda não tiveram encontro com Jesus, que ainda não renderam as suas vidas a Cristo, e nós passamos a desprezá-las e a odiá-las. Não! Nós precisamos odiar o pecado, mas nós temos que amar as pessoas. Porque tomados por um tipo de zelo teológico, podemos nos tornar arrogantes, intransigentes, violentos, capazes de odiar, ferir e matar a reputação de pessoas que pensam diferente, tudo em nome da verdade. Bom, a igreja de Éfeso, digamos assim, era a igreja do sonho de muitos pastores. Era uma igreja ortodoxa, teologicamente preparada, doutrinariamente firme. A igreja de Éfeso não aceitava qualquer coisa. A igreja de Éfeso era apegada à palavra. Mas a igreja de Éfeso, além de zelosa com a doutrina, tinha compromisso com a ética cristã. A igreja de Éfeso suportava perseguição por amor a Cristo. A igreja de Éfeso é uma igreja modelo. É a igreja que todos nós queremos, não é? Uma igreja firme na palavra, uma igreja que vive em santidade. O que nós queremos mais da igreja? Tem uma coisa a mais que Jesus espera da igreja. Porque ele diz assim: contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Os efésios estavam fazendo tudo certo. Tudo, absolutamente tudo, olha. Crendo e vivendo corretamente, mas em algum momento da vida desses cristãos, eles abandonaram, obrigado querido, eles abandonaram a motivação certa. Há um profundo zelo religioso aqui, isso é incontestável. Era uma igreja religiosamente zelosa, espiritualmente madura, mas que não tinha mais comunhão com Jesus. Você já parou para pensar nisso? Jesus está dizendo assim: você acredita em mim? Você me defende, você sofre por amor a mim, você até me obedece, mas você não me ama mais, você não se relaciona mais comigo, você perdeu o encanto por mim, nós não temos mais o nosso tempo a sós. Isso é tão sério que eu diria para você: é possível crer em Jesus, trabalhar para Jesus, defender Jesus, obedecer a Jesus e ainda assim esquecer de amá-lo. É claro que Jesus quer a obediência da igreja. Até porque obedecer é prova de amor. Ele disse aos discípulos: vocês são meus amigos, se vocês... Isso. Se vocês me obedecerem. Claro que obediência é prova de amor por Jesus. Mas obediência por si só não significa amor por Jesus. Um exemplo simples. Quem um dia imaginou dos apóstolos, quem um dia sequer pensou na possibilidade de ter entre eles um traidor? Quando Jesus falou que tinha um traidor entre eles, ninguém se ligou. Um olhou para o outro e falou assim: bom, está na cara quem é o traidor, só pode ser Judas. Olha o que ele fez ao longo desses 3 anos. Ele nunca caminhou com Jesus. Ele nunca cantou para Jesus, ele nunca obedeceu Jesus, ele nunca serviu Jesus, ele sempre falou mal de Jesus, ele nunca defendeu. Eles falaram isso? Não. Todos ficaram em dúvida quem é o traidor. Sabe o que eu estou dizendo isso? Porque Judas foi alguém que caminhou com Jesus, que cantou para Jesus, que serviu com Jesus, talvez tenha feito milagres em nome de Jesus, que foi usado por Jesus, que obedeceu a Jesus, mas Judas não amava Jesus, era traidor. Então é possível obedecer a Cristo sem sequer amá-lo. Isso é terrível. Eu fico imaginando eu chegar para minha esposa e falar: meu amor, está aqui um presente para você. O que você quer mais que eu faça por você? E ela diz: meu bem, limpa a casa para mim hoje. Ok, eu vou limpar a casa para você hoje. Mas fique sabendo de uma coisa: eu não sinto nada por você. Eu não amo mais você, mas eu vou te servir do jeito que você quer. Você acha que ela ficaria satisfeita ouvindo isso? Jesus não quer apenas as minhas mãos e a minha mente. Ele quer meu coração, Ele quer que eu o ame com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento e com todo o meu coração. Jesus quer ser amado por sua noiva, não apenas servido e obedecido. É importante para Jesus não apenas o que fazemos e como fazemos, mas por que fazemos o que fazemos. Queridos, preste atenção numa coisa: nós precisamos ter muito, mas muito cuidado, para que o nosso envolvimento com a igreja, as nossas atividades religiosas, que são muito boas, Jesus elogia o trabalho árduo dos Efésios, não se degenere num mero ativismo religioso que gradativamente vai preenchendo a nossa agenda, vai apagando a chama do Espírito Santo dentro de nós, vai esfriando o nosso amor por Jesus e vai nos distanciando do nosso porquê. Porque mais importante do que o que fazemos e como fazemos é por que nós fazemos o que fazemos. Não adianta ter o quê e o como se não há o porquê. Jesus não quer apenas trabalhadores. Ele disse para eu e você orarmos e rogarmos, eu tenho feito isso lá em Hamilton: Deus, manda trabalhadores para a tua seara. Ele não quer apenas trabalhadores, Ele está à procura do quê? De adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta ser Marta se nós não somos Maria. A melhor parte de todas não é trabalhar para Jesus, é ser trabalhado por Jesus, é se quedar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Foi o que Jesus disse e ensinou. Mais importante do que a obra que Deus está fazendo através de você, e essa é muito importante, é a obra que Jesus está realizando em você. Em você, não só através de você. Os Efésios tinham a capacidade de avaliar com precisão o erro teológico e a imoralidade dos nicolaítas. Correto? Mas parece que os Efésios perderam a capacidade de identificar os seus próprios erros. Isso acontece muito com a gente. Por que que eu digo isso? Porque no quinto versículo, Jesus diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Jesus está denunciando aqui alguma coisa, um pecado, que os Efésios não estavam conseguindo enxergar. Às vezes Deus coloca algumas pessoas na nossa vida para nos apontar alguns pontos cegos do nosso caráter, algumas fendas na nossa alma que nós mesmos não conseguimos enxergar. Está acontecendo aqui, Jesus vem e diz: olha, tem algo errado acontecendo com vocês, mas há uma oportunidade de recomeço nessa relação. Existe a possibilidade de vocês devolverem para mim o coração de vocês. E ele faz isso com três ordens: lembre-se, arrependa-se e pratique. Lembre-se o que fez o seu amor por Jesus apagar. Lembre-se o que fez com que você passasse a ser um trabalhador árduo de Jesus, mas não um adorador devoto de Jesus. Lembre-se como que a sua vida de devoção a Jesus, o seu momento a sós com Jesus, teve um U-turn, teve uma virada, teve uma mudança. Quando você parou de ter esses encontros com o seu Senhor, o que, que aconteceu com você? O que, que entrou na sua vida? O que, que ocupou o seu coração? O que fez com que Cristo saísse do trono do seu coração e outra coisa se assentasse ali? Lembre-se de onde caiu. Mas não basta se lembrar, é preciso se arrepender. Porque lembrança sem arrependimento gera remorso. E remorso não muda absolutamente nada. Arrependimento implica mudança de vida, mudança de rota. Caso contrário, é remorso. E remorso é isso. É dor na consciência sem transformação de vida. É terrível. É ácido espiritual. Mas arrependimento não. Arrependimento gera vida. Gera transformação. Arrependimento, repito, implica mudança de direção, parar de fazer o que é errado e começar a praticar o que é certo. Agora, o que me espanta é Jesus chamar isso daqui de pecado. Ele está dizendo que é pecado. O quê? A falta de amor. Porque na nossa teologia, o que, que é pecado? Vou citar aqui o catecismo. Pecado é toda falta de conformidade com a lei de Deus. Ou seja, pecado é fazer o que é errado. Nem sempre. Pecado nem sempre é fazer o que é notadamente mal. Pecado, muitas vezes, é fazer o que é certo com as motivações erradas. Sabe quem fazia muito isso? E Jesus condenou mais do que qualquer grupo no Novo Testamento, sabe quem foi duramente criticado por Jesus? Não foram as prostitutas, os roubadores, os assassinos, os corruptos. Foram quem? Foram os fariseus, que faziam o que era certo, com a motivação errada. Jesus falou, não adianta ir para a praça, levantar os braços, as mãos e orar, com intuito de serviço pelos homens. Não adianta. O que, que ele está condenando? Uma prática errada, ir para a praça, levantar as mãos e orar? Não, porque os judeus faziam isso. O que Jesus condena é fazer o que é certo com a motivação errada. De acordo com Jesus, pecado não é só fazer o que é notadamente mal. Pecado é fazer o bem sem amor por ele. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se a igreja perder o seu amor por Jesus, ela perde a sua habilidade, a sua capacidade de brilhar a luz de Jesus. E ela perde, consequentemente, a sua função no mundo, porque a função da igreja é essa. Ela torna-se um candelabro apagado. E Jesus diz, eu vou tirar esse candelabro. Porque, meus irmãos, o julgamento começa pela casa de Deus. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Ele julga mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso deixou de existir. Se você for visitar a cidade de Éfeso hoje, você vai encontrar lá ruínas da igreja que Paulo plantou, só ruínas. E essa igreja que deixou de existir era composta, veja, era composta pelos filhos e filhas dos membros da igreja que um dia nasceu pujante, fervorosa, zelosa e apaixonada por Jesus. Isso é assustador. Apenas uma geração. Foi suficiente para essa igreja morrer, fechar as suas portas. Nós não podemos olhar hoje para as nossas igrejas, e porque as igrejas hoje estão pujantes, são zelosas, são cheias do Espírito Santo de Deus, e estão fazendo a missão, julgar que daqui a 10, 20, 30 anos, como muito provavelmente foi aqui a derrocada dessa igreja, em 30 anos ela estará viva. Não! Se hoje você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, não investir nessa geração e mostrar para essa geração o que significa caminhar com Jesus, nós vamos perder a próxima geração e nós um dia vamos ver igrejas fechando como nós temos visto hoje. Atualmente muitas igrejas estão fechando as portas. Nós, líderes aqui, pastores, somos testemunhas disso. Igrejas que literalmente estão fechando. Porque morreram. Comunidades cristãs que costumavam ter todos os domingos discípulos e discípulas de Jesus reunidos para adorar ao Senhor, hoje não estão mais lá, e os seus edifícios e estruturas estão sendo utilizados para museus, para bares, para centros culturais, para escolas. Por quê? Porque perderam o amor por Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é esse vencedor? Quem é esse vencedor? Vencedor é a tradução do termo grego nikal. Nikal. Nikal é aquele que obtém vitória sobre o inimigo. E essa palavra aqui no Apocalipse é assim, vasta, várias vezes Nikal aparece. Vocês sabem, nas cartas, várias vezes Nikal aparece, não é verdade? É, eu acho interessante, porque a maior parte das vezes que Nikal é empregado no livro de Apocalipse, faz referência a quem? A qual vitorioso? Quem é o grande Nikal de Apocalipse? É Jesus, ele é o grande Nikal. Porque através da sua morte e ressurreição, Jesus se tornou esse grande Nikal, esse grande vencedor. Na sua morte e na sua ressurreição, e nós celebramos no final de semana passada isso de maneira mais emblemática, Cristo venceu, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Cristo é o grande vencedor. E ele fez isso por amor. Um amor que é diferente do nosso. Porque Jesus não abandona o amor dele por você. Jesus não tem um amor que varia por mim e por você. Jesus não ama você menos quando você erra. Jesus não ama você mais quando você acerta. O amor de Jesus por você é completo e perfeito. Ele ama você e nada vai fazer com que o amor dele por você tenha variação. Ele já ama você. Ele já provou que ama você. Agora, o Nikal, o vencedor, trazendo aqui para a nossa realidade, aplicando para a nossa vida, é aquele que não desiste de amar a Jesus. Por quê? Por uma razão simples. Porque essa pessoa, você, compreendeu que Jesus não desiste de amar você. Por absolutamente nada. Nada. Ele está falando com uma igreja que abandonou o amor dela por ele. E sabe o que ele está dizendo para essa igreja? Eu amo você. Apesar de você não me amar como antes, eu continuo amando você do mesmo jeitinho. Bom, vou encerrar. E eu não sei se tem alguma coisa preparada, mas eu não sei se você já ouviu falar no revezamento da tocha olímpica, que acontece sempre antes dos Jogos Olímpicos. Eu acho isso muito legal. É um costume que vem da Grécia Antiga. Naquela época, o maratonista acendia uma tocha no templo de Nike, que é a deusa da vitória. Deusa da vitória, né? Não sei se você sabia que Nike significa uma deusa da antiguidade, da Grécia Antiga, que simbolizava a vitória. E esse maratonista com a tocha acendia lá em Atenas, no templo da deusa Nike, ia percorrendo todas as cidades circunvizinhas. E à medida que as pessoas viam essa tocha passando pela cidade, elas faziam a procissão, elas acompanhavam o maratonista com a tocha até a cidade de Olímpia, onde aconteciam os Jogos Olímpicos, aquilo que era o projeto embrionário dos Jogos Olímpicos. Por que eu acho interessante? Porque a missão do maratonista, que carregava a tocha acesa, não era correr mais longe, não era correr mais, não era correr melhor. Qual era a missão dele? Qual era a tarefa dele? Era simplesmente correr com a tocha, de modo que essa tocha não apagasse. Eu acho que às vezes, eu já vivi isso, e talvez você já tenha vivido isso também. Às vezes a gente está correndo a nossa maratona cristã com a nossa tocha apagada. A gente está correndo mais longe, a gente está correndo mais rápido, a gente está correndo melhor, a gente está correndo, mas a tocha está apagada. Não há mais amor por Jesus, não há mais devoção a Jesus, não há mais encantamento com Jesus, não há mais relacionamento com Jesus, não há mais tempo investido na presença de Jesus. A tocha está apagada. E o convite que eu faço para você hoje é para que você volte a correr com a sua tocha acesa. Porque o mais importante de tudo na maratona cristã é manter a chama acesa. A chama do seu amor por Jesus acesa dentro do seu coração. Tem uma frase do pastor, foi pastor, hoje pastor emérito, da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, que o pastor Ceni conhece, reverendo Messias Anacleto Rosa. E essa frase me marcou e eu tenho carregado no meu coração ao longo do meu ministério e ao longo da minha vida. E ele diz assim: eu deixei de admirar como as pessoas começam e passei a contemplar como elas terminam. Porque mais importante do que começar bem é terminar bem. Que nessa noite, no nome de Jesus, você peça para Ele fazer com que o seu amor por Ele, o seu relacionamento com Ele, a sua devoção a Ele, o seu encantamento por Ele, volte a arder dentro de você. Você precisa voltar hoje ao seu primeiro amor? Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração com você. Esse é o momento que Jesus convida você a um recomeço. Um recomeço. Você quer recomeçar a sua caminhada? Em algum momento você se perdeu, ou você que está aqui, ou você que nos acompanha em algum lugar pela internet. Você precisa voltar ao seu primeiro amor? Fala para Deus: Senhor, eu confesso que eu tenho estado na igreja, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho sido perseverante na minha relação com o Senhor, eu tenho buscado conhecimento do Senhor, eu tenho defendido o Senhor, eu tenho obedecido na medida do possível ao Senhor em muitos aspectos, mas parece que a minha devoção ao Senhor se foi, parece que os momentos a sós que eu tinha com o Senhor não acontecem mais, parece que alguma coisa ocupou o lugar do Senhor na minha vida. Eu tenho colocado as minhas mãos para trabalharem para o Senhor, eu tenho servido ao Senhor com a minha mente, mas parece que meu coração se esfriou. A chama do Teu Espírito está se apagando dentro de mim. Então me ajuda a voltar, Senhor, ao primeiro amor. Ajuda-me a retornar a um relacionamento profundo, direto e pessoal com o Senhor, Pai. Eu quero me quedar aos Teus pés. Eu quero escolher a melhor parte nessa minha relação com o Senhor. Eu quero trabalhar, eu quero investir, eu quero atuar, eu quero me mover, Senhor, no Teu reino de maneira corajosa, ousada, atrevida, para a honra e glória do Senhor, mas eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu quero que o meu coração seja cheio do Teu Espírito. Eu quero me encantar com o Senhor, eu quero amar o Senhor, não apenas com as minhas mãos, com a minha mente, com a minha boca, mas com todo o meu coração, Deus. Então, se hoje eu preciso, Deus, retornar à prática das primeiras obras, se eu preciso resgatar na minha vida esse primeiro amor, que hoje seja o dia para que o Espírito Santo do Senhor volte a arder dentro de mim e que o Senhor, ó Deus, me devolva aquela paixão que eu tinha por Ti lá no início da minha conversão. Eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Te amar com toda a devoção, com todo o fervor, com todo o meu coração, para a honra e glória do Teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém.
Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar pra Deus.
Nós vamos cantar de novo. Mas eu fico pensando como é que a palavra de Deus tem uma conexão tão tremenda. Quando eu estava sentado, me veio no coração Malaquias 3, 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus mandamentos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Tornai-vos para mim. Quem é que quer tornar para o Senhor nessa noite? Começando comigo, eu estou em pé, sou o primeiro aqui. Vamos cantar de novo em pé? Eu preciso me tornar para o Senhor cada dia. Eu quero voltar.
Eu quero voltar ao primeiro amor.
Declare. Faça essa oração. Feche os seus olhos. E declare, eu quero. Não estou querendo orar pelo meu irmão para ele voltar. Eu estou voltando agora, Senhor.
Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Amém, amém, amém. Você que está aqui hoje, eu quero convidar você para estar conosco sexta-feira, para a nossa jornada de oração, para a nossa sexta da vitória, tempo especial aqui na presença do Senhor. Igreja que volta ao primeiro amor é uma igreja que ora. É uma igreja que lê a palavra. Aliás, oração e palavra andam de mãos dadas. Irmãos, são irmãs gêmeas. Palavra e oração. Oração e palavra. E eu quero convidar você também e desafiar seu coração. Você que veio. Quem recebeu uma palavra aqui nessa noite, levanta a mão. Só para ter uma ideia. Quem é que aprendeu uma coisa nova aqui nessa noite? Você imagina, por exemplo, você sabia desse negócio do Nicolaís, do Nicolau? Pois é, tá vendo? Sabia o negócio da Nike? Por isso que eu sempre tenho falado com vocês, presta atenção, meus irmãos, nas coisas. Use a Bíblia, use a palavra de Deus. Em vez de ficar Easter, não sei o quê, use Páscoa. Easter não está na Bíblia, Páscoa está na Bíblia. Passou, ver. Easter é uma deusa mundana. Então vamos usar sempre a palavra. Que a palavra não tem erro. E ela vai sempre nos conduzir em triunfos. Por isso eu quero convidar os irmãos. Para a gente orar um pelo outro. E a começar em mim. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero. Tem tanta coisa na nossa vida, precisa voltar todo dia. Quarta, sexta-feira então, todo mundo aqui. Quarta que vem, você que veio hoje. Ajuda a anunciar isso, trazer mais um semana que vem, para a gente encher isso aqui. Né? Quem sabe quarta-feira que vem nós vamos estar com isso aqui lotado. Olha que bênção, gente. Coisa boa demais. Amém? Deus abençoe vocês de todo o coração. Uma noite maravilhosa. Obrigado, pastor Juliano. Ele vai estar voltando na próxima quarta, com a graça de Deus. E Deus abençoe vocês. Vão na doce paz do Senhor Jesus. Cumprimente o irmão. Diga para ele uma palavra que Deus colocou no seu coração. Quero voltar ao primeiro amor.